parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura que conecta você às principais informações e novidades do nosso município. No Conexão de hoje, vamos falar sobre o Natal em Comunidade, que acontece no próximo dia 13 na Praça General Osório, e também sobre as diversas ações desenvolvidas ao longo deste ano pela Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, fortalecendo o atendimento e o cuidado com as famílias ibirubenses. E é claro, tem ainda o nosso giro de notícias, trazendo os principais destaques das secretarias municipais. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. No Conexão Ibirubá de hoje, nós recebemos a secretária do Trabalho, Assistência Social e Habitação, Lia Denise Timan, para falarmos sobre o Natal em Comunidade, que acontece no próximo dia 13, na Praça General Osório, e também sobre as diversas ações desenvolvidas pelos departamentos da Secretaria ao longo deste ano. Secretária Lia, seja muito bem-vinda ao Conexão Ibirubá. Bom dia!
Bom dia, Grazi, especialmente aos ouvintes desse programa Conexão Ibirubá, uma inovação também no nosso município, né, nesse ano. Bom, Grazi, toda a equipe está trabalhando com muito carinho para que o Natal em Comunidade seja um momento especial para todas as famílias de Ibirubá. A proposta é proporcionar uma tarde cheia de magia, acolhimento e alegria, especialmente para nossas crianças, né, na Praça General Osório, no dia 13, nesse mês de dezembro. A comunidade encontrará uma programação pensada com muita dedicação para proporcionarmos aquela atmosfera natalina que nos convida à união e à esperança.
Sabemos que haverá distribuição de vales para cachorro-quente, refrigerante, picolé, brinquedos infláveis e presentes. Como funciona essa organização e qual é o objetivo de proporcionar esses momentos às crianças e às famílias participantes?
Bom, nós organizamos a distribuição desses vales para garantir que todas as crianças de 0 a 10 anos que estão na escola possam aproveitar igualmente esse momento importante. Desde o cachorro-quente, o refrigerante, até o picolé, os brinquedos infláveis e o tão esperado presente, né? Tudo é oferecido gratuitamente, porque o nosso foco é proporcionar inclusão, alegria e a oportunidade de vivenciar o Natal com muita dignidade e encantamento. É um gesto simples, a gente sabe, mas que reflete o compromisso da assistência social com o cuidado e o bem-estar das famílias. As fichas, elas estão sendo distribuídas, como eu falei, gratuitamente, nas escolas. E quem ainda não recebeu, pode procurar a Secretaria da Assistência Social aqui em frente à Escola Santa Terezinha para obter mais informações.
A Secretaria também acompanha diversos grupos ao longo do ano. Sobre os grupos de artesanato no interior e na cidade, que já encerraram suas atividades, o que a senhora destaca desse trabalho e da participação das comunidades?
Esses grupos, eles encerram suas atividades e nós faremos com chave de ouro. No dia 17 de dezembro, lá no Centro Social Progresso, será um dia especial, tá? Nós queremos que tenha a participação efetiva de todos os grupos nesse dia, porque foi um ano muito importante, de muita cooperação, muita integração entre as mulheres. Esses encontros, eles fortalecem vínculos, promovem um aprendizado com os artesanatos, reforçam aquele sentimento de pertencimento na comunidade. É muito gratificante acompanhar a evolução de cada uma delas, né, que são artesãs, e a dedicação que elas têm na realização dos trabalhos ofertados por nós. Nós esperamos que todas nesse dia venham até o Centro Social Progresso, participem dessa tarde, teremos também a presença do Papai Noel, para que juntas nós encerramos e comemoramos esse ano de 2025.
Já o grupo de idosos prioritários está encerrando suas atividades agora no dia 10. Como esse grupo funcionou ao longo do ano e qual a importância desse espaço de convivência para os participantes?
Isso, o grupo de idosos prioritários, ele é um espaço de convivência maravilhoso, tá? Nós trabalhamos atividades de fortalecimento de vínculos, orientações à saúde, momentos de lazer e muita troca de experiência entre eles. É um espaço essencial para que os nossos idosos, eles se sintam valorizados, ativos e acolhidos, saindo muitas vezes do isolamento domiciliar, que nós sabemos que em alguns casos existem. E sabe que muitos esperam ansiosamente esses encontros, que eles são quinzenais. Nós vamos com um veículo até a residência de cada um deles, porque muitos têm dificuldades de locomoção, e trazemos até o Centro Social Progresso, onde se realizam encontros. Ver o brilho nos olhos deles em cada encontro é a prova de que estamos, sim, no caminho certo. Inclusive, no dia 10, nós teremos uma surpresa para eles, né, que é... nós vamos registrar esses momentos e a história de cada um deles. Entregaremos isso em mãos no dia. É muito importante para que esses encontros não sejam interrompidos. Inclusive, nós teremos uma inovação no próximo ano que não ocorriam nos anos anteriores. A gente não vai interromper esses encontros ali em janeiro e fevereiro. Uhum. Sempre retornavam em meados de fevereiro e agora não. Nós continuaremos nos reunindo, inclusive no mês de janeiro.
E hoje, em torno de quantos idosos são atendidos nesse grupo?
Nós temos no cadastro cerca de 26 idosos e ativamente ocorre cerca de 20 que vão sempre, né? Diminui um pouco no inverno, né? Uhum, graças porque eles, por toda essa dificuldade que eles têm. Mas o ônibus, ele é adaptado, nós buscamos na residência, sempre alguém acompanha para que eles não venham sozinhos. Uhum. Tem, muitas vezes pode ocorrer uma queda ou algo assim.
Sim.
Sempre buscando a proteção e o bem-estar deles.
E também no dia 10 teremos o último bailinho do ano do grupo Tesouros do Tempo, né? E no dia 17 acontece a confraternização geral e o encerramento das atividades.
Isso.
Como foi o trabalho com esse grupo em 2025 e o que esses momentos de integração eles significam para os idosos?
Uhum. O grupo Tesouros do Tempo, que inclusive ele foi criado nessa gestão, ele teve um ano muito decisivo, tá? Nós mudamos muitas em relação aos bailes que eram realizados. Hoje nós temos parceria com as entidades, que tem a venda dos lanches, uhum, das rifas. A comunidade em si participou muito, e não só os idosos. Muitas entidades ficaram gratas por esse momento, além deles terem o lucro também da venda, por conhecerem esse momento. Os bailinhos sempre são muito aguardados por todos, promovem uma alegria, saúde e socialização. E esse último bailinho no dia 10 e a confraternização geral no dia 17 são momentos para celebrar tudo isso que foi vivido, inovado e melhorado nesse ano. Para nós é emocionante ver como esses grupos, nesses encontros, renovam a autoestima, criam laços muito afetivos entre os participantes. É realmente um tesouro conviver com eles. Eles têm um grupo do WhatsApp que muitos às vezes trocam: estou viajando, não posso participar, mandam fotos e aí tem aqueles comentários: eu gostaria de estar aí, hoje eu não posso. E, inclusive, temos uma cobrança que hoje são 3 bailes por mês, já nos cobram para que sejam realizados 4, isso nós temos uma missão para o próximo ano. Então, claro que para o próximo ano também pensamos em algumas mudanças, talvez algumas viagens para outros municípios, para outros lugares. Durante esse ano, o Centro Social Progresso já acompanhou o grupo em alguns bailes fora do centro social. Elas estão confeccionando camisetas do próprio grupo, e nos surpreendeu a quantidade de pessoas que já estão pedindo essa camiseta, que é bordado o símbolo do grupo Tesouros do Tempo. Então é aí que nós observamos o quão é importante cada uma de nossas atividades, cada uma das nossas obrigações, das nossas funções, que é esse bem-estar deles que nós estamos conseguindo. E as decorações também são maravilhosas, sim, cada mês, né, elas fazem essa decoração com muito carinho, e eu acompanho a preocupação delas para que se sintam bem, recebam todos muito bem.
É, a gente percebe a alegria, né, quando vai lá registrar algum momento deles, sim, né, a alegria, a empolgação deles dançando, sempre, a pista está sempre cheia, né, sim, as mesas também, o pessoal sorrindo, tirando fotos, como tu falou da decoração ali também, que é o momento deles, hoje em dia todos têm redes sociais, né,
claro.
Então é uma coisa que eles não tiveram oportunidade de viver em outras, né,
exato.
Outras épocas da vida, né.
A disposição deles é contagiante, então é muito bom, aqui às vezes nós temos que fazer a escala, né, porque sempre alguém acompanha, faz a recepção, nós temos que ter o cuidado, assim, alguns dias nós tínhamos um calor muito intenso lá, nós tivemos que buscar algumas coisas para melhorar, por quê? Porque realmente ele tem que ser acolhedor, aconchegante, é uma tarde, que além de tudo eles têm que estar bem acomodados. Nós estamos tentando buscar alguns projetos também para melhorias lá dentro. Então é muito trabalho que nós temos ainda pela frente.
E no dia 19 está programado o piquenique com as crianças, então, do Centro Social da Floresta. E no dia 22 o encerramento das atividades. Secretária, conta um pouco sobre o trabalho realizado junto ao Centro Social ao longo do ano. E como esses eventos fortalecem os vínculos das famílias, no caso?
Isso. É, o Centro Social Floresta, ele tem um papel fundamental no serviço de proteção básica, não é somente um turno inverso, mas nós temos oficinas, nós temos a psicóloga que acompanha todos eles lá, as situações são encaminhadas, ou seja, nós temos que ter uma equipe lá que tenha esse olhar para essas crianças que frequentam, né? E ao longo do ano ocorreram muitas atividades fundamentais na vida desses alunos que frequentam sempre no turno inverso, né, da escola. E o foco é o desenvolvimento e a proteção social dessas crianças. E aí nós temos então um piquenique, né, no dia 19, que vai ser feito, e o encerramento no dia 22 vai ser lá no Centro Social da Floresta mesmo, com a presença do Papai Noel, do Dindim. São momentos de celebrar esse caminho percorrido junto com as crianças e as famílias, né? É uma forma de aproximação e fortalecer esses vínculos, encerrar um ano com muita alegria e gratidão. Ele é um centro que hoje há um regramento para o ingresso dessas crianças lá, nós sempre o foco naquelas crianças mais vulneráveis, muitas encaminhadas pelo próprio Ministério Público, pelo Conselho Tutelar ou situações apontadas pelos nossos técnicos do CRAS. Então, além de tudo, além de ter um local, um momento para a criança desenvolver atividades, também tem isso, uma forma de proteção dessas e acompanhamento dessas crianças.
E além dessas ações, algum outro programa, projeto, trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social em 2025 que a senhora gostaria de destacar para a comunidade?
É, nós tivemos um ano de muito empenho em todas as frentes dentro da secretaria, programas de transferência de renda, nós falamos dos benefícios eventuais, atendimentos individuais e familiares, acompanhamento de grupos, capacitação e ampliação de parcerias com entidades e comunidades. Foi um ano assim desafiador para nós, mas também de muitas conquistas, sempre com o objetivo de dar suporte às famílias que mais precisam, que mais têm essa carência. Nós tivemos a reestruturação de alguns setores, inclusive agora buscamos os recursos, nós conseguimos R$250 mil, né, no programa do governo estadual para ampliação do CRAS, que é um centro de referência e atendimento social. O Centro Social Floresta também está passando por uma ampliação agora, né? Nós teremos uma sala que possivelmente será transformada num centro de convivência, talvez uma cozinha com capacitação, um local disponível para isso, tá? E isso também conseguimos outros recursos para investimento nos próprios grupos e, sem dúvida, né, de grande e suma importância, a conquista de 60 moradias habitacionais, que, inclusive, teremos uma live do governo federal dando orientações sobre isso, como proceder, e em breve teremos mais informações.
Secretária Lia, então, para encerrarmos, que mensagem a senhora deixa para toda a comunidade de Ibirubá nesse período de Natal, especialmente para as famílias que são atendidas pela assistência social?
Bom, estando hoje na assistência social é um ano de muito trabalho para nós, né? Mas é uma época que eu amo demais e tenho certeza que muitas famílias também. E nesse período tão especial, eu quero deixar uma mensagem de carinho a toda a comunidade de Ibirubá, Que o Natal renove cada coração e a esperança, a fé, a vontade de construir um futuro mais solidário. As famílias atendidas pela assistência social deixam o meu abraço cheio de gratidão e o desejo que o ano novo traga saúde, proteção e novas oportunidades. Que sejamos sempre uma comunidade que se apoia, se cuide e caminhe unida. Então, um feliz e abençoado Natal a todos, né?
Certo, muito obrigada. Então, essa foi a participação do secretário Elia aqui no Conexão dessa terça-feira. Giro de notícias das secretarias municipais. Atenção, comunidade de Ibirubá. A Secretaria de Obras divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. Pedimos a colaboração de todos. Coloque os galhos corretamente em frente às residências dentro do prazo. Sua participação é fundamental para manter a cidade limpa, organizada e os serviços funcionando bem. Cronograma: Bairro Centro e Odila, nos dias 9 e 10, nesta terça e quarta-feira. Bairro Progresso, nos dias 11 e 12, quinta e sexta-feira.
Bom dia, comunidade birubense. Aqui é a Liliane Marcon, coordenadora da Cultura e Turismo, e gostaria de informar que as entidades e associações que ainda não colocaram as suas datas no calendário de eventos 2026, que venham até a Casa de Cultura até o dia 19 de dezembro, tá? Aguardamos todos vocês para nós deixarmos o calendário de eventos 2026 alinhado e sem nenhuma data faltando. Um abraço a todos.
Olá, comunidade de Ibirubá. Sou a Deise, agente de fiscalização, responsável pela fiscalização de obras do município. Estou aqui para informar que a equipe de fiscalização de obras vem atuando estritamente dentro da legislação vigente, sempre pautada pela imparcialidade e pelo compromisso de garantir o melhor para toda a comunidade. Nosso objetivo é assegurar que as construções no município ocorram de forma regular, segura e em conformidade com as normas estabelecidas. Reforçamos, porém, que a colaboração da sociedade é fundamental. É importante que todos os proprietários e responsáveis por obras busquem o devido licenciamento antes de iniciar qualquer construção. Da mesma forma, as edificações devem seguir fielmente o projeto aprovado, evitando alterações não autorizadas que possam gerar penalidades e atrasos. Contamos com a compreensão e parceria de todos para manter Ibirubá organizada, segura e em pleno desenvolvimento.
Bom dia, comunidade birubense, tudo bem? Aqui quem está falando, então, é o coordenador do esporte, né, o Zico Capone. Passando aqui para divulgar, então, o nosso municipal de vôlei, onde que essa semana, né, é a última semana da fase classificatória, né, onde teremos duas grandes rodadas, né, que já agora, hoje, né, terça-feira, dia 9 do 12, né, com três grandes jogos, né, um feminino e dois masculinos, onde que a equipe feminina do Liverpool pega Amigos da Vila, né, onde que quem passar desses dois, né, quem ganhar o confronto vai para outra fase. Tá? E em seguida, então, dois jogos masculinos, né, Liverpool B contra a União Vôlei de Ibirubá, e o outro masculino, o Liverpool A e o Viva Vôlei. Né? Então são três grandes jogos, tendo que o primeiro feminino vale vaga para outra fase. Tá? E quinta-feira, dia 11, né, então, terminar a primeira fase, mais dois jogos femininos, né, Gurias do Vôlei versus Nutrivital Adulto Feminino e Nutrivital Base Infanto versus Nutrivital Base 2, né, então, hoje, então, três grandes jogos, né, dois masculinos, né, o primeiro jogo feminino, então, vale vaga para outra fase, né, e quinta-feira, dia 11, então, termina, né, a primeira fase do Municipal de Vôlei com mais dois grandes jogos femininos. Então, convidando o pessoal e quem realmente gosta de um vôleizinho, né, o clima tá bom, o clima tá quente, né, estamos esperando uma chuva, tomara que venha, né, traga seu amigo, simpatizante do vôlei, sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, tia, né, sobrinho, o que for, né, e traga e venha acompanhar grandes jogos aqui, no ginásio da Planalto, tá bom? Um grande abraço aí.
Confira o cronograma de contêineres para descarte de materiais para os próximos dias. Essa ação já é realizada de forma regular e tem como objetivo oferecer à comunidade locais adequados para eliminar objetos que possam acumular água, contribuindo com o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nos contêineres, os moradores podem descartar latas, garrafas, vasilhames, copos, baldes, tampas de potes e outros objetos que possam servir de criadouro para o mosquito. Confira o roteiro para os próximos dias. Entre os dias 9 a 11 de dezembro, os contêineres estarão no bairro Progresso, na rua Firmino de Paula, esquina com rua Paraná, e na rua Barra do Corda, esquina com rua Paraíba. Também estarão no bairro Jardim, rua Teodoro Fredes, esquina com rua Rio de Janeiro, e na Travessa Goiás, esquina com rua Cruz Alta. Também entre os dias 12 a 15 de dezembro, os contêineres estarão no bairro Planalto, na Avenida Brasil, entre ruas Flores da Cunha e Diniz Dias, e na rua Pauline Street, esquina com rua Serafim Fagundes. E também no bairro Odila, na rua Mauá, esquina com rua Dourados, e na rua Érica Canitz, após a Ponte Aparecida. A Secretaria da Saúde do Estado certificou nesta quinta-feira, 4 de dezembro, os municípios com melhor desempenho no Qualifica Vigilância RS, iniciativa inédita que repassa recursos diretamente às vigilâncias municipais. Durante a cerimônia, realizada no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, com a presença de mais de 200 participantes, foi anunciado o pagamento da segunda parcela do programa, R$ 7,1 milhões, além da projeção de um aumento de até 70% nos repasses para 2026. Ao todo, 88 municípios que realizaram 20 ou mais ações foram certificados pela Secretaria da Saúde do Estado. Entre eles, Ibirubá se destacou, integrando o seleto grupo dos 8 primeiros municípios a cumprir integralmente as 20 metas do programa. Na ocasião, o secretário municipal da Saúde, Rogério Mauri de Oliveira, recebeu a certificação diretamente das mãos da secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. Esse resultado reforça a excelência e o compromisso da equipe de vigilância sanitária de Ibirubá na promoção da saúde e na proteção da comunidade.
Vamos conferir os destaques da nossa agenda de eventos. Amanhã, dia 10, tem o nosso tradicional bailinho do Grupo Tesouros do Tempo no Centro Social da Progresso. No dia 11, o show de Natal do Instituto Filhos do Coração. No dia 13, a Noite Evangélica. Dia 14, o almoço anual da Associação dos Motoristas de Ibirubá. E também no dia 14, o Dia Nacional da Bíblia. E também temos a nossa agenda do Natal em Comunidade nos Bairros, que inicia às 19 horas até às 21 horas com Dindim, Papai Noel, lanche e brinquedos infáveis. Nesta semana, no dia 9, no bairro Pôr do Sol, dia 10, no bairro Planalto, dia 11, no bairro Coabi, dia 12, no bairro Santa Helena e no dia 13, o Natal em Comunidade na Praça General Osório.
O Natal em Comunidade está chegando na Praça General Osório. No dia 13 de dezembro, a partir das 16 horas, você e sua família são nossos convidados especiais para viver a magia do Natal em Comunidade. Será uma tarde inteira de alegria, brincadeiras, brinquedos infláveis, música, convivência e aquela energia boa que só o Natal de Ibirubá sabe oferecer. Traga sua família, chame os amigos e venha celebrar conosco esse momento de união, partilha e esperança. Vamos transformar nossa praça em um grande encontro de luz e emoção. Prefeitura Municipal de Ibirubá. Natal Encantado 2025, onde a luz do Natal nos une e faz nosso município brilhar.
O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar com o trabalho. Nosso lugar.